Dick Cavett Show with Jimi Hendrix Experience.
Meu próximo convidado é o Jimi Hendrix, uma estrela da música pop.
E que som é esse irritando tanto a gente, hein? Sei lá, parece as ruas de Nova York. Hoje em dia o ar é cheio de estática, então o meu amplificador é cheio de estática. A música é barulhenta, o ar é barulhento, a gente está só tentando acomodar um pouco as coisas.
O Hendrix não é o primeiro músico a ter que aumentar o volume para ser ouvido numa paisagem sonora barulhenta. Desde o começo da história da escuta, antes mesmo do Homo sapiens surgir, a comunicação sonora tem que se adaptar aos sons que já estão na paisagem antes dela acontecer. É muito simples. Se uma paisagem sonora é dominada por sons graves, como a de uma praia, por exemplo, os animais que vivem ali e quiserem se comunicar usando sons vão ter que ocupar outras faixas do espectro sonoro. Vão ter que fazer como as gaivotas, que se comunicam com sons agudos que se destacam sobre a paisagem grave. Agora, se os elefantes, que misturam sons graves e agudos para falarem entre si, quisessem conversar na beira do mar, a conversa ia soar como uma linha cruzada. Nós também adaptamos a nossa voz quando temos que nos comunicar no mar. Surfing is the only life, the only way for me now, sir. Um surfista que já entrou na onda e quer chamar a atenção de outro que ainda está remando para entrar nela, não pede licença. Ele solta um... Esse som agudo se sobressai entre os graves da paisagem e evita um acidente no mar. Seguindo a mesma lógica, é com outro agudo que eles comemoram quando pegam uma onda boa. Uhul! Só que nas cidades, o volume da paisagem sonora é alto em todas as frequências, das agudas até as graves. Aí, o único jeito é tentar falar mais alto do que a paisagem, como fazia o Jimi Hendrix. Não é só no espectro de frequências e no volume que a paisagem sonora influencia o jeito que nós fazemos música. A distribuição dos sons no tempo e no espaço também molda nossa escuta e nossa produção sonora. A distância entre um som e outro é essencial para diferenciar dois tipos de paisagem que a gente vem escutando muito aqui no Ser Sonoro. A paisagem sonora de alta fidelidade, o hi-fi, e a de baixa fidelidade, o lo-fi. Para o canadense Murray Schafer, um dos primeiros pesquisadores das paisagens sonoras, a principal diferença entre elas é que...
Na paisagem sonora de alta fidelidade, os sons se sobrepõem menos frequentemente. Existe uma perspectiva, um primeiro plano e um segundo plano.
Um jeito fácil de entender a diferença entre baixa e alta fidelidade é pensar nos sons como se fossem imagens. Na paisagem de alta fidelidade, os sons aparecem como quadros espalhados numa galeria de arte. É muito fácil distinguir um som do outro porque há uma distância entre eles. Já na paisagem de baixa fidelidade, os sons formam um muro cheio de cartazes, lambi-lambi, outdoors, pichação. Nesse caso, como as imagens estão todas sobrepostas, não há espaço entre elas, é difícil distinguir uma da outra. E com o som é a mesma coisa. Com a concentração urbana, o aumento das populações e o surgimento das máquinas, as paisagens foram ficando cada vez mais saturadas. E com isso, os sons foram se amontoando e perdendo definição. O Murray Schafer descreve esse processo.
Quando nós vivíamos isolados ou em pequenas comunidades, os sons não eram aglomerados. Cada um deles surgia envolto em silêncio. Mas numa esquina do centro da cidade, não há distância, somente presença. O campo geralmente é mais hi-fi que a cidade. A noite é mais hi-fi que o dia, e os tempos antigos são mais hi-fi que os tempos modernos.
A escuta educada nas paisagens hi-fi que o Murray Schafer acabou de descrever está acostumada a ouvir cada som no seu lugar. Mas quem nasceu nas grandes cidades desenvolveu uma escuta acostumada com sobreposições e sons embaralhados. Essa escuta moderna se acostumou com a intromissão e a interferência de um som no outro. Foi ela que abriu espaço para as colagens sonoras da última fase dos Beatles. Para as experimentações dos Beach Boys. Para os ruídos dos Mutantes. Para a barulheira dos Ramones. Para o looping infinito da disco music da Donna Summer. Para os sons eletrônicos do Kraftwerk. Para as interferências da bateria do Mestre Jorjão da Viradouro. Para as colagens do DJ Kool Herc. Para as batidas atrasadas do Jay Dilla. E até para os chiados de disco antigo no som dos Racionais. Ainda que a evolução da nossa escuta seja um processo de centenas de milhares ou até milhões de anos, as mudanças na paisagem sonora têm efeito muito rápido na música. Você vai escutar agora três mixagens diferentes de Thriller, do Michael Jackson, que foram comparadas num estudo sobre como o aumento dos sons do mundo afeta o volume da música. A primeira é a original, lançada em 82. A segunda, que você vai saber quando entra por esse p, foi remasterizada para uma coletânea de 95. E a última é um terceiro remix para outra coletânea de 2008. No estudo, as três foram tocadas no mesmo aparelho e com o mesmo nível de volume, e depois emendadas umas nas outras. Mais uma vez, para você perceber as mudanças de volume. Outras pesquisas vão mostrar que as músicas que chegaram ao topo das paradas a partir dos anos 50 têm ficado cada vez mais altas, mais elétricas e menos acústicas. E é claro que é assim, já que o mundo todo tem ficado mais elétrico e menos acústico. E não dá para separar a escuta musical da escuta dos sons do mundo. Se os gramofones dos anos 20 nem sequer tinham um botão de volume, os sistemas de som de ponta no final dos anos 50 eram equipamentos cheios de potência e opções de regulagens de graves e agudos.
The
Nas décadas depois da Segunda Guerra, as ruas se encheram de carros e os carros de rádios, espalhando muitos decibéis de ruídos pela cidade. Enquanto isso, dentro de casa, as TVs, máquinas de lavar, despertadores, poluíam ainda mais a paisagem sonora. Em pouco tempo, as casas ficaram tão lo-fi quanto as ruas. Além dos parques, os únicos lugares da cidade que ainda preservavam uma paisagem sonora de alta definição eram os teatros e as salas de concerto. Lá, diferente das ruas e das casas, cada som ainda tinha um lugar próprio. Aos poucos, essa experiência de entrar na sala de concerto para escapar dos ruídos do mundo foi virando, lógico, um produto. Para quem podia pagar, o mergulho na bolha da alta fidelidade podia acontecer na própria sala de estar. Para isso, era só apertar o play num sistema de som estéreo hi-fi. Para entender como ele funciona, vamos pegar carona no comercial de um dos primeiros sistemas de som hi-fi, produzido em 1957 pela RCA Victor.
Could you tell us what hi-fi is? Hi-fi? Why, sure, you bet. Hi-fi is sound reproduction.
O que o feliz proprietário do aparelho está dizendo é que hi-fi é a reprodução do som em um instrumento criado para chegar o mais perto possível do que você teria escutado durante a própria apresentação. Mas não é só isso. Para ele, o que você tem no hi-fi é presença, uma sensação de proximidade com a música. Mas isso você já sabe desde o dia em que entrou na sala de estúdio com o Stravinsky.
Esse é o próprio Stravinsky tocando. No dia da gravação, ele entrou na sala do estúdio, se sentou na frente do piano, abriu a partitura, tocou a música até o fim, levantou e saiu da sala. Ele levou exatos 2 minutos e 31 segundos para tocar esse movimento, em algum dia de julho de 1934. Hoje, 86 anos depois, você está dentro daquela sala, escutando as mesmas notas que o Stravinsky, que morreu já faz 50 anos, tocou naquele piano que hoje talvez nem exista mais. Essas notas estão salvas para sempre.
Com a chegada do hi-fi, essa sensação de presença, de estar dentro da sala ou na frente do piano, atingiu outro patamar. Apesar de terem surpreendido o público da época, as primeiras gravações comerciais tinham muito ruído e não captavam os sons com precisão. Mas a música gravada e tocada em um sistema hi-fi era cristalina. Compara a gravação do Stravinsky ao piano, de 25, com essa outra, de 57, o mesmo ano do lançamento do primeiro sistema de som hi-fi. Essa é a de 25. E agora, a de 57. Lo-fi. Hi-fi. Lo-fi. Hi-fi. A primeira vantagem da música em alta fidelidade é a presença de sons fracos e fortes na mesma gravação. Essa dinâmica entre força e leveza é essencial para a música. Qualquer versão de uma canção tocada ao vivo que se preze tem alguma variação de intensidade, como essa aqui, quando o surdo chama a banda do Paulinho da Viola para entrar.
Tá legal, eu aceito o argumento, mas não me altere o samba tanto assim. Olha, olha que a rapaziada está sentindo a falta de um cavaco, de um pandeiro, de um tamborim. Tá legal, tá legal, eu aceito o argumento, mas não me altere o samba tanto assim.
E essa é a primeira novidade que o Hi-Fi trouxe. Nas gravações antigas, se os músicos tocassem as partes mais delicadas com a sutileza que a música pedia, o ruído dos equipamentos iria encobrir as notas. Então, eles tinham que tocar forte o tempo todo, incluindo nas partes suaves, para que o som da música ficasse mais alto que o chiado dos microfones e dos alto-falantes. Isso resultava numa música sem altos nem baixos, sem dinâmica. Outra diferença é que antes do Hi-Fi, as caixas de som só tinham um alto-falante. Isso é um problema porque fazer som é movimentar o ar. Para os graves, um alto-falante precisa ser grande o suficiente para movimentar muito o ar. Mas se ele for muito bom nisso, ele vai ser péssimo para fazer sons agudos, que precisam de movimentos muito rápidos. Os falantes únicos das caixas antigas ficavam no meio do caminho e acabavam nem fazendo uma coisa nem outra. Então, para acompanhar a qualidade dos novos microfones, que já captavam graves e agudos com mais precisão, as caixas de som passaram a ter dois alto-falantes. Um maior para os graves e outro menor para os agudos. Foi nessa época que alguém teve a brilhante ideia de batizar o alto-falante maior, responsável pelos graves, de woofer, e o menor, que cuida dos agudos, de tweeter. Woofer vem de woof, que é o som que os cachorros fazem em inglês. Se você não acredita, eu posso provar.
A cat goes meow. A dog goes woof, 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 woof. And a horse goes neigh, 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 neigh all day.
E Twitter vem de tweet, o som dos pássaros.
A cow goes moo, 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 moo. A mouse goes squeak, 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 squeak. And a bird goes tweet, 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 tweet on the beat.
Isso quer dizer que o alto-falante maior do seu aparelho de som se chama alguma coisa como fazedor de au-au, e o menor, fazedor de piu-piu. A última novidade, e que é a principal responsável pela sensação de estar em frente ao palco que o Hi-Fi trouxe, é o estéreo. A gravação da música em Hi-Fi é feita com pelo menos dois microfones, um em cada canto do palco. A reprodução, na sua casa, também é feita com pelo menos duas caixas. A da esquerda reproduz os sons captados pelo microfone da esquerda, e a da direita, os do microfone que estavam à direita do palco. Claro que você ouve os sons das duas caixas com os dois ouvidos, mas se você estiver de frente para o aparelho, os sons da caixa da direita chegam um pouco antes no ouvido direito e o da esquerda um pouco antes no ouvido esquerdo. Essa diferença mínima é suficiente para o seu cérebro calcular de onde vem cada som. É esse cálculo em tempo real que faz você acompanhar a trajetória do som mesmo sem vê-lo, como a desses helicópteros voando aí atrás. Essas três características do sistema Hi-Fi, a dinâmica entre sons fracos e fortes, a presença de graves e agudos e o estéreo, servem para criar uma ilusão. A própria RCA Victor, pioneira dos sistemas de som Hi-Fi, reconheceu isso num filme lançado em 1956.
The illusion, as you ultimately hear the music played back through your phonograph, that you have the best seat in the concert hall.
A ilusão de que você tem os melhores lugares na sala de concerto. Mesmo com a máquina de lavar ligada na lavanderia, as crianças brincando no quintal e um congestionamento na rua de casa. Essa ilusão do Hi-Fi é fazer o ouvinte mergulhar num mundo cada vez mais raro, no qual cada som pode ser ouvido com clareza e definição. Ao contrário da música de baixa fidelidade, que abraça o caos sonoro do mundo moderno, os sistemas hi-fi querem fugir dele. O hi-fi é um mundo imaginário em que só os sons planejados existem. Um lugar mágico em que o sofá da sala é o melhor lugar da sala de concerto.
The last stop, home. And the best seat in the concert hall.
Essa disputa pelos melhores lugares da sala não é nova. É uma briga de pelo menos 40 mil anos. A gente sabe disso porque muitas pinturas rupestres foram feitas nos pontos das cavernas e paredes em que o som reverbera com mais força. As pesquisas na área de arqueoacústica, uma mistura de arqueologia com acústica, mostram que as pinturas dos homens e mulheres das cavernas não eram só quadros nas paredes, eram partes de um show de luzes, imagens e sons. E para fazer o show acontecer, os artistas primeiro escolhiam o lugar com mais eco para garantir os melhores efeitos sonoros e depois desenhavam as telas lá. Nesse show, dependendo do tamanho do bando e da caverna, alguém ia ficar de fora da área VIP. Mas para a música de muitos povos, todo lugar é o melhor lugar da sala. São músicas tão modernas que aceitam todos os sons do ambiente como parte do show, inclusive os sons feitos por seres não humanos. Ao mesmo tempo, são tão antigas que até suas origens são diferentes daquelas que a gente ouviu por aqui, lá no primeiro episódio. É escutando essas músicas que a gente vai abrir a segunda temporada do Ser Sonoro. O próximo episódio, que é o último dessa temporada, vai ser um pouco diferente. Ele não vai ser sobre sons, vai ser sobre luz e imagens. É um episódio para a gente entender por que nós dizemos ver com os próprios olhos para falar de algo real e ouvir dizer para algo que a gente não tem certeza. Nós vamos escutar como o nosso mundo de hoje foi criado em torno da visão e como esse mundo visual molda a forma que a gente pensa, fala e, claro, faz música. Quem cria a ilusão de que você tem os melhores lugares da sala sou eu, Fernando Céspedes. A supervisão de som desse episódio é do Rafael Veríssimo e a distribuição é do UOL Tab. Em sersonoro.net e no Instagram Sersonoro Podcast, você assiste uma reportagem sobre a comunicação sonora dos elefantes, vê os comerciais antigos do sistema Hi-Fi e, o mais importante, escuta a canção que te ensina os sons dos animais em inglês. Até mais!